Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora universitária e advogada, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, Mercedes Lima. Mercedes Lima, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Não só para ti, Anderson, como para todos os seus ouvintes. Sempre que participamos, sempre, isso é sempre, que participamos de um programa que tem por uma das finalidades, ao menos, levar informações ao público, ficamos orgulhosos pelo convite e muito, muito felizes pela participação. Bora lá!
Mercedes, muito obrigado por você nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Mercedes, nós gostaríamos de conversar com você sobre essa tragédia que temos visto há 3 semanas no estado do Amapá, algo absolutamente sem precedentes no nosso país. Uma unidade da federação quase inteira no escuro por tanto tempo. O pior é que essa falta de energia, depois de um incêndio muito mal explicado na subestação controlada pela empresa Gemini Energy, provoca uma série de efeitos adversos, como, por exemplo, a falta d'água para a população. A distribuição depende de eletricidade para o funcionamento de bombas, enfim. O que a maioria dos brasileiros não sabe é que o Amapá é um dos estados mais ricos do país em recursos naturais. Tem uma diversidade impressionante que pouca gente fala. Prefere deixar isolado e esquecido lá no extremo norte do país. Como é que você analisa todo esse cenário de tragédia social no Amapá, Mercedes?
Você fala bem, pergunta muito bem, e eu gosto dessa sua afirmativa de que isso que aconteceu no Amapá é uma tragédia. Mas eu gostaria de, primeiramente, porque eu acho que isso é importante para todas as informações que a gente vai procurar dar aqui, é localizar o Amapá no contexto histórico. Eu já nem vou dizer geográfico, mas poderia também acrescentar, porque de alguma maneira ele está lá naquela ponta, isolado. Amapá é uma ilha, abraçado pelo rio mais bonito do mundo, que é o rio Amazonas, mas com muitos e muitos sérios problemas desde o início da sua existência. O Amapá sempre foi um território de disputa, disputa pelos ingleses, disputa pelos franceses, que acabaram ganhando lá a Guiana Francesa, e depois foram anos e anos, décadas e décadas, lutando para definir o que seriam, quais seriam as fronteiras entre o Amapá, por exemplo, e a Guiana Francesa, e mesmo o Suriname. Claro que até hoje esse isolamento ele existe, não é bem o que as pessoas dizem que é do ponto geográfico, é do ponto de vista econômico. Para você entrar e sair do Amapá, você tem que desembolsar muito dinheiro com duas ou três companhias aéreas que dominam tudo. Eu, quando fui para o Amapá, alguém me dizia: Mercedes, deixe sempre uma passagem reservada, porque se você quebrar uma perna aqui e tiver tudo escuro, você perde a perna. E eu, com o tempo, fui entendendo que isso era uma realidade. Acho que nós vamos poder, a cada pergunta aqui, nós vamos poder ir explicando melhor o que é esse apagão que, para a maioria do Brasil, aparece agora. Mas, na verdade, ele foi, por exemplo, uma constante ao longo de todos os anos em que vivi no Amapá. E essa questão, é claro, está ligada à questão, não é de eventual isolamento ou do abraço do rio Amazonas. Existe porque, evidentemente, nós temos razões econômicas, sobretudo, para esse território tão rico e tão bonito, mas ao mesmo tempo muito, muito abandonado. Eu acho que é isso um pouco para mostrar que essa coisa não é de hoje. Ela tem um tempo de existência. É uma tragédia, assim, não há uma outra palavra. Quando vem um apagão, você cansei de perder geladeira, você perde todos os alimentos, você perde os aparelhos eletrodomésticos, você vai perdendo tudo. Porque sem energia, as pessoas nem têm uma ideia de hoje em dia, em 2021, quase, de como é que a gente viveria, sem a energia. Eu acho que é um pouco isso, e depois a gente vai falar dessa questão das empresas, da Isoluc, da Gemini, etc.
O cenário lá no Amapá, onde você morou por muito tempo, Mercedes, anda muito tenso, como não poderia deixar de ser. As manifestações que têm se multiplicado com o decorrer dos dias estão sendo severamente reprimidas, tanto na hora que acontecem, como depois, porque a polícia está identificando os líderes dos movimentos e indo nas casas deles para ameaçar e intimidar. Explica aqui pra gente como isso tem se dado, Mercedes, por favor. É uma denúncia gravíssima.
A propósito da violência e repressão, quanto às manifestações dos movimentos sociais, populares, tem sido relatado por todos lá, amigos que deixei lá, pessoas importantes para os movimentos de atuação nos movimentos sociais, têm nos contado que tem sim uma. Viu, tem sido esses movimentos muito, muito reprimidos pela polícia. Para nós aqui do Sudeste, até que não é novidade, né? Para paulistano, todo dia tem um ato na Avenida Paulista, todo dia tem confronto com a polícia. Mas lá não é preciso que se entenda, como não é uma cidade, Macapá, capital, até bem pouco tempo atrás não havia nem, não se podia nem falar em existência de movimentos sociais, a população brigando pelos seus direitos, etc. Lá você não tinha uma classe trabalhadora, vamos dizer, com organicidade, com capacidade de articulação, porque organizados. Isso é uma novidade, digamos, dos últimos 15 anos no Amapá, mas principalmente em Macapá. Mas agora parece que, ao que me consta, é que não só as pessoas, o movimento sindical, os movimentos sociais, é que estão lá lutando contra essa tragédia, e tentando fazer com sensibilizar as autoridades governamentais, que parecem não estarem muito chocadas com isso. É evidente que, recentemente, acho que no fim de semana próximo passado, um adolescente perdeu já um olho. Atingido por uma bala, de borracha do policial. Demorou muito para aparecer esses movimentos sociais. Isso que eu estou contando do garoto ocorreu lá na Zona Norte, que é a zona mais atingida. Depois, mais para frente, vou dizer que para ela não há muita esperança. Ela é uma das zonas mais populosas de Macapá e é onde a população tem se organizado, que é uma tradição de se organizar ali na Praça das Bandeiras, no centro, como em todas as grandes capitais do país, quando há manifestações públicas. O que agora está salvando o direito a essas manifestações é que se fez um contato, assim como tem no Rio, em São Paulo, nas grandes capitais, a gente tem um certo apoio da Defensoria Pública, que nos ajuda com equipes da OAB, etc. E eles estão, então, não têm tanta experiência, estão acordando para isso, e com a entrada da Defensoria Pública, a tendência é mesmo, não sei se diminuir a violência, mas não ser tão escandalosa.
E a atuação dos órgãos de Estado em um cenário como esse, Mercedes? Você acha que o governo federal tem agido da melhor maneira para resolver esse problema enorme que afeta quase 1 milhão de pessoas no Amapá?
Com relação à atuação dos órgãos do Estado, eu diria que é problemático isso, porque um presidente da República que foi ao Amapá quase que 30 dias depois dos fatos ocorridos, é no mínimo dizer que não há sensibilidade, que não se tem sensibilidade com o problema. E nós nem sabemos se por um acaso ele não esteve lá para salvar o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e a campanha do irmão dele, à prefeitura do Amapá. E também achei um pouco ridículo apertar botões de maquinário, sem explicar, inclusive, que a termoelétrica, por exemplo, cujos botões ele foi apertado, o maquinário, sai muito mais caro do que sai muito mais cara para o consumidor do que a energia elétrica. Um silêncio, nenhuma palavra sobre isso, porque que nós que é que nós entendemos dessa matéria? O certo é que os brasileiros é que pagarão essa conta mais cara da energia produzida pela termoelétrica. Eu acho que também teve um outro problema. A população não está informada das coisas. Eu digo que o transformador que vem do Laranjal do Jari, por exemplo, ninguém fala nada, mas ele já vem, ele não vem com, vamos dizer, com a capacidade total de vigência, ou de vigor, eu diria melhor. Ele está com a capacidade alterada em cerca de 80% do total daqueles famosos 150 que deveria ter. A população mereceria, gente, sem nada, ela mereceria esclarecimento e não alguém ir lá apertar a máquina e ficar fugindo, inclusive, das manifestações contra ele. Eu acho que é isso, eu acho que o Estado, nesse sentido, também as organizações, os órgãos de Estado locais também não estão cumprindo com a sua obrigação de bem informar a população. Não se diz que dia 26 vai ter energia totalmente, porque isso não é uma realidade.
Mercedes, a Justiça Federal lá do Amapá mandou afastar toda a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e do Operador Nacional do Sistema, ONS, para evitar que os gestores interfiram na apuração pelas responsabilidades do apagão. O governo federal recorreu da decisão e acabou conseguindo revertê-la. Você viu essa medida como acertada em um momento como esse? O que mais pode ser feito no campo jurídico para que uma solução para esse caso seja dada o mais rapidamente possível?
Eu tenho uma tendência, apesar de ser advogada, e quiçá por ser advogada, a acreditar mais nos movimentos políticos de pressão. Eu acredito que se a população continuar apertando as autoridades, melhores serão os resultados contra essa tragédia no Amapá. Eu creio que tem que insistir nessas medidas judiciais. É assim mesmo. Você tem várias instâncias, então tem que insistir, tem que ir indo para frente, tentar reverter a decisão. Mas olha, não tenho sem muita ilusão de classe, de que o judiciário estará do lado da população. Isso é melhor não acreditar muito nessas coisas. Mas de toda maneira, a gente tem uma coisa que a gente tem que crer, que é ir propondo a medida. A medida judicial, por exemplo, lá no Amapá, quando quiseram alterar a data das eleições, quiseram por 45 dias. A pressão popular foi tão grande e a oposição ingressou também com medidas judiciais, que aí tiveram que trazê-la para dezembro mesmo, que agora em meados de dezembro. Então, eu acho que o que me chama atenção no campo do judiciário é que as medidas são muito propostas contra estatais, ou sociedade de economia mista, como é a SEA, e as privadas mesmo, essas privadas, as empresas privadas, que são basicamente as responsáveis, sim, pela geração, distribuição de energia, essas, até agora que eu saiba, não estão sendo penalizadas, com o que eu não posso concordar. Mas vamos continuar acreditando e espero que o pessoal que andou propondo essas medidas judiciais prossigam e não desistam. Eu acho que é isso.
Agora, Mercedes, me parece que esse afastamento dos diretores da ANEEL e da ONS seria absolutamente insuficiente. É fundamental se cassar a concessão dada originalmente à Isolux Corsan, adquirida posteriormente pela Gemini. Para piorar, se descobriu que a Companhia de Eletricidade do Amapá, responsável pela linha que apresentou falhas na última semana e ocasionou um segundo apagão, atua sem contrato de concessão desde 2015, ou seja, uma esculhambação completa. É possível se cassar a concessão dessas empresas, Mercedes? Como esse processo deve se dar? Não é muito comum a reestatização de companhias aqui no Brasil.
Pensar em cassar as concessões. Olha, a questão da energia no Brasil, ela não é para principiante, é uma verdadeira loucura. Você pensa que a Isolux tinha a LTME, Depois ela foi vendida para a Gemini, que divide com a Sudam esse trabalho. A primeira teve problemas de a Zolux já teve problema de cancelamento de contrato em um país africano, teve problemas com o cumprimento do contrato, o rigoroso cumprimento do contrato lá na construção da linha amarela de metrô de São Paulo. Eu não sei como é que elas escapam na hora do edital, de licitação, etc. Mas é complicado. Eu penso que não sei se teria como caçar a concessão assim de toda, porque para mim todas são responsáveis. A ANEEL também tem responsabilidade nisso, porque ela tinha o papel de fiscalizar. E existe contratualmente a obrigação, contratualmente, a obrigação de intervir caso não haja trabalho satisfatório, execução de trabalho satisfatório. Então fica difícil para responder essa pergunta, se o certo talvez fosse esse, mas já no estado em que a população está, em que tudo está, eu acho que há um certo temor. Além do que, não se, a perícia técnica ainda não apurou, ela está fazendo o trabalho dela de apurar a responsabilidade. Que bom que já afastou aquela conversa mole de que teria havido uma sobrecarga elétrica ou atmosférica, como gostam de falar, ou como diz o povo, que teria ocorrido por conta de um raio. Enfim, para se apurar isso, quem teve responsabilidade, não vai ser fácil. Então, talvez seja por isso, ou não dá para saber, que não se tenha cassado a concessão. Agora, uma coisa poderia ter sido feita, pelo menos na empresa mãe, ou em duas delas, isso deveria sim ter sido observado e afastado. Eu não tenho dúvida de que quem está na direção das empresas vai sim interferir. Então, a pessoa vai, está vendo que errou, tem seus problemas, vai ficar quieta? Não vai ficar. E se der, ainda vai mexer os pauzinhos para isso. Acho que o correto teria sido isso, mas acho também que seria uma medida de difícil cumprimento se fosse para pegar todas elas: Isolux, Gemini, Acea, ANEEL. Veja só o emaranhado de empresas e a forma de atuação delas. Eu acho que é isso.
E como sempre, Mercedes, quem vai pagar essa conta da irresponsabilidade da iniciativa privada é a população do nosso país. O governo federal decidiu editar uma medida provisória a fim de permitir que a isenção de tarifa de energia para os consumidores afetados pelo apagão que atingiu o Amapá seja financiada pela conta de desenvolvimento energético, a CDE, destinada a políticas públicas do setor elétrico. Ou seja, o custo estimado em R$ 69 milhões de reais será repartido pelos consumidores brasileiros. Concentra-se os lucros na mão da iniciativa privada e reparte-se os prejuízos. Essa é a lógica das privatizações aqui no Brasil, Mercedes.
É verdade. Quem paga a conta da irresponsabilidade, da ganância, simplesmente por lucros e não pela prestação de bons serviços da iniciativa privada, é e sempre foi assim. A população é quem vai pagar. Como é que a gente explica? Como é que se explica para a população que, tendo quatro hidrelétricas, nós geramos 900, eu não vou falar o nome porque eu nunca sei, megahertz, não sei o quê, mas enfim, a gente gera 900 de energia, o Estado, e gastamos desses 900 apenas 280. O saldo credor poderia ser exportado, por exemplo, para os outros estados brasileiros, mas nós não temos estrutura e a vida está demonstrando que não temos mesmo, porque se os transformadores não estão funcionando a contento, imagine quem sou eu aqui para dizer que nós temos estrutura. Isso cansei de ver no Amapá. O Amapá tem algumas coisas elogiosas. É o único estado, por exemplo, que fez a demarcação de terra indígena. Uma beleza sair de Macapá até o Oiapoque, indo vendo todas as plaquinhas com o nome de cada tribo indígena daquele local. Então, teve coisas boas. Mas se você chega em Oiapoque, você tem vontade de chorar, porque foi feita a ponte, provavelmente com mais dinheiro francês do que brasileiro, sei lá. Foi feita a ponte está linda, não é inaugurada. Por quê? Porque a cidade do Oiapoque, ela não tem infraestrutura, não tem saneamento. Como é que vai abrir uma ponte entre dois países? Qualquer macapaense, qualquer amapaense vai desenvolver esse tema tranquilamente, porque ele sabe dessas coisas que ocorrem no estado deles. O Brasil é que às vezes não sabe. Então, eu acho que o problema todo, claro, está num problema maior, de porte, que é a questão da privatização desses serviços ditos essenciais, como comunicação, luz, água. Isso é uma coisa que não tem cabimento. E agora ainda estão, mas ainda assim, a luta privatizante é enorme desse governo e de outros tantos que pululam aí pelo país. Você privatizar a telefonia deu no quê? Deu que nós pagamos um absurdo para ter acesso às plataformas que temos, aos telefones, etc. Já está aprovado que o objetivo, ninguém vai condenar, é assim no capitalismo. Ninguém vai condenar, vai dizer, olha, eu quero é lucro. Não existe nenhum lugar em que o lucro, na privatização, em que o lucro não esteja em primeiro lugar. É triste, é muito triste isso. Essa isenção da tarifa de energia também é mais uma mentira, porque depois todos pagamos, todos pagaremos por isso. Enfim, às vezes, como é que se diz? O nosso país não é para iniciante mesmo, né?
Há uma tese sendo divulgada por aí, Mercedes, de que esse apagão lá no Amapá teria se dado de maneira deliberada para favorecer o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Josiel, que é candidato a prefeito em Macapá. Vinha perdendo intenções de votos nas pesquisas nas semanas que antecederam a queda de energia e algo teria de ser feito para cancelar o pleito do último dia 15 na cidade. O que acabou acontecendo após o apagão, para que o parente do Alcolumbre pudesse se recuperar e ser eleito. Não por acaso, o presidente do Senado esteve no Amapá no último sábado, ao lado de Jair Bolsonaro, para, simbolicamente, ligar geradores termoelétricos para contornar o problema. Você acredita nessa teoria, Mercedes? Esse apagão pode ter se dado por interferência política?
Eu vi coisas incríveis ocorrerem no Amapá, inacreditáveis mesmo. Mas essa de que alguém deliberadamente, veja bem, poria fogo em algum transformador ou acabaria com uma dessas subestações, não sei, é muito difícil de pensar nisso, pelo menos para mim. Porém, tem algo que eu não acho difícil, não. É simples. E porque tem forte procedência fática. Como que praticamente na semana da eleição, ou pouco antes, o Tribunal Eleitoral Local confirma que a eleição ocorrerá no dia 15. Tem mais. Tem sua decisão chancelada pelo Tribunal Superior. Tudo ok para o dia 15. Aí, no dia seguinte, surge uma pesquisa, não sei da idoneidade dela, dizendo que o irmão de Davi Alcolumbre, o Israel, candidato a prefeito na cidade, teria perdido, estaria em queda na sua preferência pelo eleitorado. Teria caído 8, 9 pontos, sei lá, algo assim. Ponto. Imediatamente começou-se um movimento estranho para que as eleições não se realizassem no dia 15, alegando-se que havia um problema com a pandemia. Ora, faça-me o favor, isso dias depois de uma pandemia, pouco, um dia ou dois depois da pesquisa, claro que levou à forte suspeita de que não, o candidato irmão do presidente do Senado precisava de mais tempo para refazer o lugar em que ele estava na candidatura dele. Ele precisaria recuperar terreno, para isso precisaria tempo, e propuseram, na maior cara dura, que a eleição se realizasse apenas 45 dias depois. A oposição, naturalmente, foi contra, travou-se uma luta, não se conseguiu fazer, mas se conseguiu ao menos que ela passasse para dia 15 de dezembro. Nisso, eu não vou dizer que eu tenho certeza, mas eu digo que é uma situação em que os fatos demonstram fortemente essa realidade, esse uso, vamos dizer, de que teria havido uso político na questão do apagão. O que é um horror diante da desgraça das pessoas, partidos políticos, eventualmente, ou candidatos dos mesmos, pensarem em algo assim. Existe essa possibilidade, sim, mas agora, já agora, isso de botar, praticar o ato criminoso assim, isso já não tenho tanta certeza, mas suspeito fortemente do contrário, ou seja, do adiamento.
Mercedes Lima, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um bom dia de trabalho e mando aqui um abraço.
Gente, alegria é minha, satisfação é toda minha por ter participado do programa. Pode me chamar sempre. Eu espero ter esclarecido algumas questões, a questão de energia no Brasil e seus contratos, etc. A discussão até às vezes chega a ser enfadonha, complicada. Procurei aí falar numa linguagem mais simples, né? Mas não é fácil entender essa quase que bagunça na questão das empresas. Vamos ficar aqui na torcida e ajudando o estado do Amapá no que a gente puder. Muito, muito, muito obrigada, Anderson, por essa oportunidade.
Conversamos aqui com a professora universitária e advogada, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e membro do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, Mercedes Lima. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.